Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Sextou! Muito boa noite! A gente começa por aqui o Papo de Setorista da Jovem Pan, programa especial, porque amanhã é o grande dia. Prepare o coração, a América vai parar para Flamengo e Atlético Paranaense, final da Libertadores em jogo único lá em Guayaquil, no Equador. Muita expectativa, vários dias aí que antecederam esse jogo, e agora estamos aqui nos preparativos finais. Amanhã aquela cobertura especial do microfone da Jovem Pan começa cedo, hein? Já às 14 horas com a Lívia Weber, Fábio Piperno, eu, Pedro Marques, e depois a emoção da bola rolando com o Nilson César e todo o nosso timaço. Logo após o apito final tem ainda o Canelada. A gente vai debater tudo aquilo que aconteceu, deixou de acontecer, a passagem dos personagens, a festa do time campeão. Você acompanha tudo aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes e também nas demais plataformas do grupo Jovem Pan. Você já sabe, Jovem Pan é TV, rádio e YouTube. E amanhã você vem com a gente com aquele pré-jogo especial, com todas as informações, direto do palco, com o nosso time que está em Guayaquil. Depois a emoção da bola rolando com o Nilson César. E ainda tem o Canelada logo após o apito final. É antes, durante e depois a melhor cobertura só aqui na Jovem Pan. Então deixe seu like, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Vamos atingir a marca de 4 milhões de inscritos. E a gente começa o Papo de Setorista desta sexta-feira. Sextou, Kaique Silva. E aí, hein? Qual a sua análise para esse jogo que promete? Flamengo e Atlético Paranaense. Boa noite, Kaique.
Fala, Pedrinho, tudo certo? Boa noite, abraço para você, para todo mundo que está acompanhando aqui o Papo de Setorista da Jovem Pan. Sempre uma honra, né, estar aqui no microfone da Jovem Pan para mais uma grande decisão. E eu confesso que estou muito ansioso, tá, Pedro? Porque a Jovem Pan está preparando uma grande cobertura, é como você disse, né? Antes, durante e depois desse grande jogo. A minha análise da partida, eu já falei há algum tempo, o grande favoritismo é, de fato, do Flamengo. Acho que o Flamengo será campeão da Taça Libertadores. Estava, inclusive, assistindo a entrevista coletiva do Dorival Júnior e do Felipão agora há pouco. E eu concordo com a análise que o Felipão fez. Ele disse que, de fato, o Flamengo é favorito. Eles têm a consciência disso, o Atlético tem a consciência disso, mas jogo único acaba igualando os desiguais. Eu penso dessa forma, o jogo único acaba igualando os desiguais, concordo plenamente. Jogo de 90 minutos, uma decisão só, uma tática pode prevalecer sobre a outra, mas eu acredito, tá, Pedro, até um pouco... até forte pode soar pro torcedor do Atlético Paranaense, que tá na expectativa, que tá muito confiante também para essa final, e não à toa, né, fez uma grande campanha depois de uma fase de grupos complicada e chegou até aqui. Mas eu acho que o jogo único ele iguala de fato os desiguais, mas a desigualdade do Flamengo em comparação ao Atlético Paranaense é tão grande que nem mesmo uma decisão em 90 minutos acredito que possa tirar o título do Flamengo. Acredito que o Flamengo será campeão da Taça Libertadores e eu não vejo um cenário onde o Atlético saia com um caneco lá de Guayaquil. É lógico que a gente falar antes é fácil, né? Agora, quando a bola rolar, tudo acontece, aí a verdade acontece de fato. Mas eu não vejo, pelo menos antes da bola rolar, eu não vejo nenhum panorama do Flamengo perder esse título pro Atlético Paranaense lá em Guayaquil.
Eu vejo o Flamengo como favorito. Eu acho que pelo elenco que tem, por todo o investimento que fez nos últimos anos, sobretudo nessa temporada, né, trouxe só Arturo Vidal e Everton Cebolinha, só isso. Eu acho que o Flamengo ele é o favorito, tem condições de vencer essa final nos 90 minutos, mas como disse o Kaique, a gente sabe que jogo único reserva sempre aquele suspense, aquela emoção, né? A gente vai lembrar de Flamengo e River Plate, o River com Marcelo Gallardo, era o bicho papão da América, tal, abriu 1-0, teve oportunidades para fazer o segundo gol, mas aí no segundo tempo aquele Flamengo que até hoje nos deixa saudades, né? O Flamengo do Jorge Jesus foi lá, 2 gols do Gabriel Barbosa nos últimos minutos para enlouquecer a torcida do Flamengo e conseguiu um gol, uma virada ali importante, conseguiu 2 gols importantes. Aí vou lembrar também, Palmeiras e Santos, né? Jogo bem travado, disputado no Maracanã. E Breno Lopes, o herói improvável, aparece. Então, acho que Libertadores tem sempre essas surpresas, ainda mais nessas finais únicas, né? Final em jogo único, tudo pode acontecer, deixa tudo mais imprevisível. A gente vai lembrar aqui também, não é Copa Libertadores, mas Copa do Brasil, em um dos encontros mais recentes desses dois times. O Flamengo martelou, foram mais de 20 finalizações, bola na trave. O Flamengo amassou o Atlético Paranaense, mas tem dia que a bola não entra. E, de fato, ali não entrou no Maracanã, terminou 0-0. Se, por algum acaso, isso voltar a acontecer, né, é a coisa da final única. Se o Flamengo tiver um dia ruim, aí pode se abrir uma chance para o Atlético Paranaense, né? Mas o Flamengo, pelo que vem jogando, né, num dia bom, que é o que a gente espera de jogadores como Everton Ribeiro, Pedro, Arrascaeta, jogadores decisivos, Gabriel Barbosa, o Gabigol, né, em um dia bom, inspirado, aliás, o Gabigol tem números expressivos em finais, né, são mais de 12 gols em 11 finais, a gente depois pode até pegar os números, né, a gente espera um Flamengo vencendo nos 90 minutos, tá?
E pelo menos eu vejo dessa forma. Libertadores a gente lembra, o Gabigol marcou na final de 2019, o Gabigol foi para as redes na final de 2021 contra o time do Palmeiras também, deu a esperança do time do Flamengo de que pudesse ser campeão. Agora, eu acredito que essa final, ela seja a mais desigual em patamares de equipes desde a final de 2020. Eu via o Palmeiras num patamar bem superior àquele Santos, que até hoje, sendo bem sincero, eu não consigo entender e imaginar como aquele Santos, com tantas limitações, conseguiu chegar na final da Libertadores. Carregado pelo Soteldo e carregado pelo Marinho, que estavam vivendo grande fase. Naquela época a gente até lembra, né? O Bruno Prado sempre bate nessa tecla, né? O Marinho estava sendo cotado para a seleção brasileira. Hoje a gente vê que era um surto coletivo. Eu não consigo acreditar que aquele Santos chegou em uma final de Libertadores e quase fisgou o título, se não fosse aquele lance, né, do Breno Lopes. Um lance de rara felicidade já no final do jogo. Se fosse para pênaltis, tudo poderia acontecer. Agora, era uma final bem desigual. O Palmeiras, na minha opinião, naquele momento era muito favorito. Tinha uma grande equipe e só foi melhorando com o passar do tempo, né? O time do Palmeiras pareceu vinho, né? Quanto mais envelhecido, fica melhor. Agora, eu acho essa final ainda mais desigual. Eu acho hoje o Flamengo num patamar muito superior ao do Atlético, time por time, mas é o que o Felipão falou, né? 90 minutos, tudo pode acontecer. Tem um detalhe dessa final entre Flamengo e Atlético Paranaense, Pedro, que você citou, né, jogadores do time do Flamengo, são muitos jogadores do time do Flamengo. É quase impossível a gente imaginar que na mesma tarde, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Pedro estejam numa tarde infeliz, que não funcione o time. E ainda se não funcionar, tem outros jogadores por trás. João Gomes, Thiago Maia, que joga muita bola, Felipe Luiz, o próprio Rodinei, que vive grande fase. No lance de bola parada, também tem jogadores que vão muito bem na bola parada, um grande goleiro que é o Santos, e um treinador que eu gosto particularmente, que é o Dorival Júnior, talvez um dos treinadores mais subestimados durante muito tempo aqui no Brasil, aqui no futebol brasileiro. Então é muito difícil. Se você neutraliza o Arrascaeta, você tem um Gabigol que é especialista em marcar em finais, especialista em decisão, é um cara muito decisivo. Se você centraliza ali a marcação e acaba neutralizando os dois, né, Pedro e Gabigol, os dois centroavantes, cara, você ainda tem por trás a Arrascaeta e Everton Ribeiro, tem a chegada de Thiago Maia, tem a chegada do João Gomes, é um time muito forte. O Atlético Paranaense vai precisar ter alguma tática, alguma coisa milagrosa ali que só o Felipão, só um treinador do gabarito do Felipão pode fazer para surpreender esse Super Flamengo, que eu acho um baita time.
Por isso que eu não tiro totalmente o Atlético Paranaense da briga, porque tem o Felipão, que é um baita estrategista, eu acho que o Felipão é um cara extremamente vencedor também no meio do futebol, tá querendo encerrar sua carreira com chave de ouro. O Atlético Paranaense, querendo ou não, é um time extremamente competitivo, a gente sabe disso, vem alcançando finais aqui no continente, finais de Copa Sul-Americana, agora retorna a uma decisão de Copa Libertadores. Em anos recentes aqui já chegou a tirar o Flamengo de Copa do Brasil, então eu acho que não dá para descartar totalmente o Atlético, o Furacão. apesar de achar o Flamengo muito favorito, tá? Eu acho que o Flamengo vai vencer essa decisão em tempo normal. Já deixo até aqui o meu palpite, acho que vai ser 2-0 pro Flamengo, não tem nem por que esconder.
Eu vou com você.
2-0 também pro Flamengo. Eu acho que o Flamengo vence por 2-0. E eu tava falando do Gabigol, os números dele em finais pelo Flamengo, batendo marcas importantes. Já com a camisa rubro-negra, ele tem 12 gols em finais, 3 em Libertadores, mais 3 em Supercopas do Brasil, outros 4 gols em finais de estaduais, 1 gol na Taça Guanabara e 1 gol na decisão da Recopa Sul-Americana. Gabriel Barbosa, o Gabigol. E na atual temporada, ele soma 28 gols, 5 assistências em 59 partidas. Durante a carreira, tem 26 gols em 45 jogos de Copa do Brasil. E com a camisa do Flamengo, ele tem incríveis 132 gols em 206 jogos. Marcas expressivas do Gabigol. Ao lado dele, ninguém menos do que Pedro, que já carimbou o passaporte para a Copa do Mundo do Catar. Então, como disse o Kaique, é muito difícil marcar a equipe do Flamengo, né? Se você marca o Pedro e não presta muita atenção no Gabigol, a bola vai sobrar no Gabigol. Impressionante. A Arrascaeta também é um jogador que tira um coelho da cartola por jogo. Apesar de achar também que o Arrascaeta não vive o seu melhor momento, até por conta daquela pubalgia, não está 100%, acho que isso é evidente.
Mas é um cara muito diferente.
Mas é,
né?
Diferenciado. Uma bola, ele pode mudar o jogo.
Contra o Santos, ele entrou na segunda etapa, né? Quando estava aquecendo ali, eu fico imaginando na cabeça do Orlando Ribeiro, o técnico interino do Santos. Imagina, você vê um time que já estava com o Everton Ribeiro, já estava com o Gabigol de titulares. Aí no intervalo, saca os dois e coloca a Arrascaeta e Pedro. Assim, é brincadeira. Na verdade não, o Gabigol entrou no segundo tempo, o Pedro estava de titular, mas o Arrascaeta, ele teve uma bola praticamente, uma bola ali cara a cara com o goleiro do Santos, o João Paulo, grande goleiro do Santos. Ele teve uma frieza, cara, ele dá o drible para dentro e faz o gol com uma facilidade. É um cara muito diferente, um dos meias mais diferentes dos estrangeiros e também dos meias nacionais aqui, os brasileiros, um dos meias mais diferentes que já passou pelo futebol brasileiro, com certeza. Faz história, fez história e vai continuar fazendo. Um excelente jogador. E o Flamengo não abre mão fácil dele, não. É. O Marcos Braz falou, ele tem a multa rescisória. Quem quiser o Arrascaeta, paga a multa. É realmente um excelente jogador. Eu estava falando sobre o Atlético. Eu não quero soar como desrespeito ao torcedor do Atlético, de forma alguma. A gente respeita muito o Atlético e os feitos que o Atlético tem conquistado nos últimos anos, a diretoria, a forma que trabalha, a seriedade. Mas é muito complicado, né, Pedro? Eu acho que o Felipão vai tomar uma atitude errada. Já na final da Libertadores, quer começar com o Pablo de titular no lugar do Vitor Roque. Acho uma decisão errada. Acho que o Vitor Roque foi importantíssimo para essa permanência do Atlético na Libertadores, que poderia ter sido eliminado antes se não fosse o Vitor Roque, que ajudou a colocar a equipe na final. E eu não começaria com o Pablo, que é um cara que é muito questionado, principalmente aqui em São Paulo. A gente sabe que na passagem dele pelo São Paulo Futebol Clube não foi bem, é um cara muito questionado. Não sei com qual formação de fato vai a equipe do Atlético Paranaense, mas, por exemplo, a formação que ganhou do time do Palmeiras na Arena da Baixada, não seria a formação que eu colocaria como titular, né? Ele colocou o Alex Santana, tirou o Terans. De repente, a sua melhor defesa pode ser o seu ataque, como o Palmeiras fez na Libertadores contra o time do Flamengo. Em uma das jogadas de bola ensaiada do Abel Ferreira, conseguiu fazer o gol e ali assustou o Flamengo, que era favorito também contra o Palmeiras, na minha opinião. Mas ali, a partir do momento que o Palmeiras faz o primeiro gol, o Flamengo se assustou. Consegue um empate em um lance isolado do Gabigol e depois acontece aquele fatídico lance do Andreas Pereira, né, que o torcedor do Flamengo não gosta de lembrar dessa situação muito complicada. Mas o Atlético, se eu fosse o Felipão, eu entraria com o Terans, entraria com o Vitor Roque, jogadores que dão mais mobilidade, mais velocidade para o ataque. Talvez um ataque mais posicional com o Pablo e até com o Alex Santana, que é mais um segundo volante de marcação, fazendo até a função de terceiro volante nesse meio de campo com mais dois marcadores, talvez dê mais espaço ali para poder povoar e dominar o jogo para o time do Flamengo. Talvez seja tudo que o Dorival queira.
Deixe o seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Vamos todos juntos aqui nesse papo de setorista da Jovem Pan. A galera está participando aqui no chat do canal do YouTube Jovem Pan Esportes. O Juliano Araújo. Felipão vai com 3 zagueiros e 3 volantes. Existe sim essa possibilidade. Paulo Torres. O Felipão vai no esquema 1-10-0. Tá aqui o Paulo. Também a gente tem a participação do Jonathan Henrique, do Lima, o André Albuquerque, tá todo mundo conosco aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Você manda para cá a sua mensagem e também deixa o seu like. Vamos todos juntos aqui no Papo de Setorista da Jovem Pan Especial, decisão da Copa Libertadores da América, porque amanhã tem Flamengo e Atlético Paranaense. Tem essa questão que o Kaique falou sobre o Vitor Roque ou o Pablo no comando do ataque. Eu também prefiro o garoto Vitor Roque, acho que é um ponto de diferente que o Atlético tem no seu time, é um jogador que, apesar de muito jovem, apenas 17 anos, ele parte para cima da marcação, é o futuro do futebol brasileiro. A gente fala bastante do Endrick também, do Palmeiras. Eu acho que o Vitor Roque, ele tem esse potencial de mais tarde se continuar jogando esse futebol, manter a cabeça no lugar. Eu acho que ele tem potencial de seleção brasileira, Europa, o que ele quiser, porque o garoto, de fato, é muito diferenciado. E já contra o Palmeiras agora, em que os reservas do Atlético Paranaense enfrentaram aí o Palmeiras, o Vitor Roque deu muito trabalho para o Gustavo Gomes, que para mim é o melhor zagueiro da América, e isso com 17 anos de idade, na Copa Libertadores, durante toda a campanha do Furacão, muita personalidade, marcando gol decisivo e chamando com responsabilidade ali na frente, tanto que hoje o Vitor Roque está na eleição do Rei da América. Já já vou até trazer os nomes que estão nessa eleição, mas o Pedro está do Flamengo, Arrascaeta, Lucas Jansson, do Vélez Sarsfield, e Rony e Veiga do Palmeiras. Eu também acho que o justo seria para o Arrascaeta. E se a gente parar para pensar, nos últimos 3 anos... É claro que as lesões atrapalharam bastante o Arrascaeta, principalmente em 2021. Eu acho que o Hulk foi o principal nome em 2021, mas o Arrascaeta não está muito atrás do Hulk, não, pelo que jogou na temporada passada. 2020, Arrascaeta sobrou. Todo ano, o uruguaio do Flamengo sobrando. E, para mim, é outro jogador que já está na Copa do Mundo. A questão é saber se ele vai ser o titular ou não no esquema do Diego Alonso, nessa baita geração uruguaia. Copa do Mundo está chegando e você já sabe, Copa do Mundo é aqui na Jovem Pan. A gente vai ter essa decisão de Copa Libertadores. Na quarta-feira tem, ao que tudo indica, o jogo do título do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Você também vai conferir a briga pelo rebaixamento, acesso à Série A. E o São Paulo está aí disputando vaga na Libertadores ou pré-Libertadores, o Santos também. Você vai acompanhar tudo aqui na Jovem Pan, reta final de temporada. E logo na sequência, aí teremos a Copa do Mundo do Catar aqui no microfone da Jovem Pan. Então se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, vamos todos juntos aqui no futebol da Jovem Pan. Mas falando um pouquinho aí de Flamengo, de Atlético Paranaense, eu concordo com o Kaique, acho que o Vitor Roque precisa começar jogando. Eu acho que um treinador precisa sempre colocar os melhores para jogar, não precisa ficar com essa história ou com esse receio de colocar o garoto só no segundo tempo, de achar que o garoto não vai lidar com a pressão. Eu acho que o Vitor Roque está preparado para esse tipo de jogo e pode sim ser um efeito surpresa, pode partir para cima do Flamengo e quem sabe conseguir esse gol, essa bola que todo mundo fala que o Atlético Paranaense vai brigar amanhã, né? Tá todo mundo falando que o Furacão vai brigar por uma bola na partida de amanhã em Guayaquil, no Equador. Nós temos também aqui no Papo de Setorista da Jovem Pan as prováveis escalações de Flamengo, de Atlético Paranaense, começando pelo Flamengo do Dorival Júnior. Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira, Felipe Luiz, Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol. Famoso time das Copas. Acho que não tem muita novidade, né, Kaique, nesse Flamengo, nessa provável escalação, ao que tudo indica. Se o Dorival não inventar de mexer alguma coisa, acho que não vai, acho que esse é o time mesmo. Mas é um Flamengo que a gente conhece, né? Nós conhecemos do goleiro ao atacante muito bem esse Flamengo, Kaique.
O time do Flamengo não tem o que mexer, não tem o que mexer. Esse é o time que chegou até as finais da Copa, é o time que está muito entrosado, é um time do Flamengo que, confesso, deixou a desejar pelas mudanças do Dorival Júnior, pelo dedo do treinador que, na minha opinião, não teve o tato correto ali para poder mexer na sua equipe na final da Copa do Brasil. Mas vale lembrar que tem um jogador importantíssimo que ficou de fora da final da Copa do Brasil, que é o João Gomes. Dificilmente o Flamengo voltará a ter problemas ali no meio de campo, porque o João Gomes vai atuar na final da Libertadores. Ele não atuou na final da Copa do Brasil e o Flamengo, de repente, se viu perdido sem o João Gomes. Ele é uma peça importantíssima. Sabe o que me lembrou, Pedro? Você que cobra o dia a dia do Palmeiras, você vai lembrar bem. Primeiro jogo da final do Campeonato Paulista dessa temporada, o Palmeiras sem o Danilo, no estádio do Morumbi contra o São Paulo. No segundo jogo com o Danilo foi totalmente diferente. E aí muita gente vai falar, olha, como muda o jogo um volante, um cara de meio de campo ali, de mais marcação do que armação. Muda tanto assim o esquema tático? Lógico que muda. A qualidade de João Gomes, a qualidade de um Danilo, são jogadores a esperança das novas gerações da seleção brasileira. Muda e muda muito a configuração no meio de campo. João Gomes vem jogando um bolão, está muito entrosado com o Thiago Maia, muito entrosado com outros jogadores de meio de campo, como Arrascaeta e Everton Ribeiro. É um cara importantíssimo e o Flamengo completo é um Flamengo muito forte. E é esse Flamengo que o Dorival Júnior tem na mão para amanhã.
O Flamengo que vai disputar a sua terceira final de Copa Libertadores nos últimos 4 anos. O Flamengo também pode ser a primeira equipe desde o Corinthians em 2012 a conquistar a Libertadores de maneira invicta. A campanha do Flamengo até aqui na principal competição de clubes do continente. 12 jogos, 11 vitórias, 1 empate, nenhuma derrota, é claro, 32 gols marcados, 8 gols sofridos, e o Flamengo se classificou num grupo que tinha Talleres, Universidade Católica e Sporting Cristal. Nas oitavas eliminou o Tolima, nas quartas eliminou o Corinthians e nas semifinais deixou pelo caminho o Vélez Sarsfield da Argentina. Durante a campanha, o Flamengo só saiu atrás do marcador em 2 dos 11 jogos, né? Um deles contra o Talleres pela fase de grupos, o único empate do Flamengo na competição, e o outro foi com o Vélez Sarsfield já na partida de volta, quando já estava tudo decidido basicamente, depois do baita resultado e da baita atuação do Flamengo lá na Argentina. E aí eu vou lembrar da final em 2019, em que o Flamengo saiu atrás e conseguiu a virada com 2 gols de Gabriel Barbosa ou Gabigol. Na final do ano passado, o Flamengo sai atrás, mas não consegue a virada, perde o título. Né? São algumas situações. Mas e aí, Kaique, você acha que sair perdendo nessa final, né, é uma situação de jogo que pode acontecer para os dois lados, mas sair perdendo, o Flamengo sair perdendo, é algo que pode colocar esse time do Dorival Júnior numa situação que teve pouca experiência? Como eu disse, só saiu atrás no marcador em 2 dos 11 jogos até aqui na Copa Libertadores da América, Kaique.
Ah, com certeza, com certeza. O time do Flamengo, inclusive, sentiu na final contra o Palmeiras exatamente essa situação, de sair atrás do placar, e ali o Flamengo se descontrolou. O psicológico do time do Flamengo foi abalado. O Flamengo não pode nem pensar em sair atrás do placar, tem que neutralizar o time do Atlético, mostrar que de fato é superior e tem que trazer essa superioridade para dentro de campo. Eu acho que isso vai acontecer. Eu prevejo um time do Atlético com a linha muito recuada, a linha de defesa, a linha de marcação, as linhas bem baixas, compactadas, para poder tentar povoar o meio de campo e neutralizar o Flamengo, e o Flamengo abafando. Falando de Libertadores, né, Pedro? Tá tendo agora 7 minutos de jogo a final da Libertadores feminina, e o Palmeiras já vai vencendo por 1-0 a equipe do Boca Juniors. Palmeiras 1, Boca Juniors 0, essa final que está acontecendo também da Libertadores feminina, Palmeiras e Boca. Boca, inclusive, que eliminou as favoritas do time do Corinthians, caíram nas quartas de final por 2-1 para o time do Boca. Agora o Palmeiras, que faz uma grande campanha, invicto até o momento, vai vencendo por 1-0 já no comecinho do jogo, a grande final.
Decisão aí de Copa Libertadores feminina. Tá aí, portanto, Palmeiras já abrindo o placar. O Boca, como disse o Kaique, eliminou o Corinthians na semifinal e agora essa decisão está rolando e o Palmeiras acabou de abrir o placar. Informação importante para você que acompanha aqui a Jovem Pan. Falando agora da Libertadores, categoria masculina, e a gente estava falando do Flamengo, né? A gente acabou de passar a escalação do Flamengo. Agora um provável Atlético Paranaense. Pelo menos a formação que me passaram aqui no nosso script tem Bento no gol, 3 zagueiros, Matheus Felipe, Thiago Heleno, Pedro Henrique, aí vem Kelvin, aberto como ala, Eric, Hugo Moura e Fernandinho, 3 volantes, e Abner, aberto como ala pela direita. Aí tem o Terans como meio armador, jogador habilidoso, marcou um gol importante, inclusive contra o Palmeiras na semifinal. e o Pablo, o atacante de referência, ou o Vitor Roque na vaga do Pablo, ou o Vitor Roque na vaga, é claro, do Terans. Também tem essa possibilidade do Felipão colocar o Pablo e o Vitor Roque juntos no comando do ataque. Mas e aí, Kaique Silva, como é que você vê esse Atlético Paranaense, a provável escalação? Também tem muita gente falando que contra o Palmeiras o Felipão usou um esquema com três jogadores na frente, Vitinho, Vitor Roque, Terans. Será que ele pode repetir isso? Você acha que a linha de raciocínio é essa, mais defensiva, mais reativa? Como é que você vê o Atlético Paranaense? Até porque você acabou de acompanhar a coletiva do Felipão, será que ele deu alguma pista também do que ele vai fazer amanhã?
Cara, ele não deu nenhuma pista, né? Eu acompanhei a coletiva dele depois do último jogo, né, do Atlético, justamente a derrota por 3-1 na Arena da Baixada contra o Palmeiras. Cara, me incomoda muito essa escalação que você passou, tá, Pedro? Matheus Felipe na linha de defesa, três zagueiros, tira o Vitinho do ataque, né? Tira um jogador de velocidade. O Vitinho é um cara que, por mais que seja questionado, tome algumas decisões erradas, é um cara que é muito rápido, é um cara que pode ajudar bastante, causar preocupação pro time do Flamengo na linha defensiva. E tem que causar preocupação. O Vitinho, inclusive, Pedro, ele atua pelo lado esquerdo de ataque. O lado mais frágil do Flamengo, digamos assim, na linha de defesa, é o lado direito, que o Rodinei sobe muito bem, ataca muito bem, mas ele tem deficiências defensivas muito grandes. Então, o Vitinho seria importantíssimo na linha de defesa, para quebrar a linha de defesa do time do Flamengo. Agora, eu gosto da entrada do Terans, no lugar do Alex Santana. O Felipão vai colocar uma linha de três zagueiros, vai povoar o meio de campo. Eu gosto das subidas também do Abner e do Kelvin, acho importantíssimo para o time do Atlético Paranaense, são dois bons laterais do meio para frente, então faz até algum sentido a linha de três zagueiros, mas não sei se eu iria numa formação, numa postura tão defensiva para enfrentar esse time do Flamengo, não sei o que o Felipão está pensando, se vai por uma bola, se de repente vai para poder tentar segurar o Flamengo mais do que tudo, tentar cansar o Flamengo e depois mudar a equipe ao longo do tempo, colocar o próprio Vitinho, o Vitor Roque, colocar uma fumaça no segundo tempo. Não sei o que o Felipão pensa, mas é difícil a gente questionar o Felipão, né? Eu sou meramente o Kaique Silva, repórter e setorista da Jovem Pan, e o cara é pentacampeão no mundo, né? Então fica difícil questionar um cara desse, mas começaria o jogo de uma forma diferente com a que parece que o Felipão vai começar.
Fica difícil, e por falar em Felipão, Dorival Júnior, no começo do ano, o Flamengo começou com o Paulo Souza, um estrangeiro. Vale lembrar também que no começo da temporada, Felipão e Dorival Júnior estavam desempregados. A gente fala bastante aqui, não sei nem se é o termo correto, em moda, enfim, os técnicos estrangeiros estão na moda, e o próprio Flamengo, no começo do ano, iniciou a sua campanha, a sua temporada com o Paulo Souza. O Atlético Paranaense também já teve um técnico estrangeiro, não faz nem muito tempo, né? Mas, e aí, Kaique Silva, eu queria te perguntar, no começo do ano, Felipão e Dorival Júnior desempregados, e agora final de Libertadores com dois técnicos brasileiros, o Felipão com muita história, o Dorival eu acho um bom técnico, quando teve material humano na sua carreira fez muita coisa, naquele Santos do Neymar, do Paulo Henrique Ganso, aquele Santos mágico, e agora nesse Flamengo também com muitas peças, o Flamengo mudou bastante com o Dorival Júnior e a saída do Paulo Souza, mas como é que você vê essa situação de dois técnicos brasileiros numa decisão de Copa Libertadores, quando muito se fala nos treinadores estrangeiros, Kaique Silva?
Não é novidade dois times brasileiros chegarem, mas os times brasileiros estavam chegando sempre com treinadores que, por exemplo, o Abel Ferreira, colecionando finais de Libertadores desde que ele chegou ao time do Palmeiras, um treinador estrangeiro. Agora, são dois treinadores que eles mudaram de fato o patamar e mudaram a cara das duas equipes, né? Antes do Dorival chegar, o Flamengo era outro totalmente diferente. Antes do Felipão chegar, então, o Atlético Paranaense estava perdido. Tomou 5-0 nessa edição de Libertadores na fase de grupos contra o The Strongest fora de casa. Classificou na Bacia das Almas. Então, a chegada dos dois foi importantíssima para essa situação que as equipes estão vivendo. Agora, me surpreende, né? E me alegra bastante o sucesso de dois treinadores brasileiros, porque a gente vive algumas situações no futebol brasileiro que quando ganha um português, aí todos os portugueses viram a solução. Quando ganha um treinador que começou como interino e depois ele é efetivado, aí a nova safra de treinadores ela começa a ganhar destaque. A gente vive um período de algumas modas, algumas
tendências.
Algumas tendências que acontecem aqui no futebol brasileiro. É bom ver dois treinadores experientes, brasileiros, caras que já são renomados, e chegando numa situação dessa. Dorival, por exemplo, é um cara que eu sempre gostei muito. O Felipão, tem ressalvas à forma de jogar. Eu gosto, lógico, de um futebol vencedor, quem não gosta, mas eu gosto de um futebol também plasticamente bonito. E eu gostava muito daquele Santos do Dorival Júnior, né? Sempre foi um treinador que colocava o time pra frente. Mas muitas vezes davam na mão do Dorival um material humano que não poderia chegar muito longe. Então ele tirava muitas vezes leite de pedra. Gosto muito dos dois, chegam agora na final de forma muito merecida. Eu fico bastante contente com isso.
E hoje, mais cedo, no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Aeroporto do Galeão, a gente teve uma confusão, torcedores do Flamengo, centenas de torcedores do Flamengo não conseguiram embarcar para Guayaquil no Equador, né? A gente acompanhou desde muito cedo com o nosso Rodrigo Viga, o nosso timaço lá no Rio de Janeiro, centenas de torcedores do Flamengo que compraram pacotes de viagem para a final da Libertadores acabaram sendo surpreendidos pela empresa responsável, né, a agência de viagens responsável aí por esses pacotes, com uma mensagem de texto. Nela, a agência já informava que um voo marcado para 1h desta quinta-feira havia sido cancelado e que esses clientes seriam realocados para outra data entre hoje e amanhã. Amanhã, dia da final da Copa Libertadores da América. E a gente sabe que, né, não tem voo direto para Guayaquil. Você precisa, às vezes, ir até a América Central, né, fazer ali uma escala no Panamá para depois conseguir um voo para Guayaquil. Então, torcedores do Flamengo enfrentando essa dificuldade. Não é de hoje que a gente vê esse tipo de coisa acontecer em final única, promovida pela Conmebol. Torcedores do São Paulo também tiveram dificuldades para chegar em Córdoba, na Argentina, que a gente sabe também não tem voo direto para Córdoba. Os torcedores que foram até lá acompanhar o São Paulo tiveram que ir até Buenos Aires, de Buenos Aires, né, pegar um ônibus que seja até Córdoba, na Argentina. Muitos também reclamaram da falta de estrutura. Algo parecido acontece em Guayaquil, onde os índices de violência aumentaram bastante de uns meses para cá. As duas equipes ficaram preocupadas com isso. Também, na última semana, um vulcão em erupção, assim, algo do tipo, quase ameaçou a final da Libertadores, mas hoje já não é mais um problema, né? Então, é a Conmebol tentando resolver essas situações por contrato, né? A gente sabe, a Conmebol ainda vai promover a final única por mais 4 anos, mas fazendo um recorte, a gente teve Flamengo e River Plate, ia acontecer no Chile, não aconteceu, porque tivemos protestos, manifestações políticas no Chile, uma onda também ali de violência, e o país não conseguiu receber a final da Libertadores, teve que mudar em cima da hora para Lima, no Peru. Em Lima, no Peru, amigos que foram e acompanharam o jogo entre Flamengo e River Plate, disseram que, de fato, as torcidas conseguiram chegar em Lima, mas mesmo assim não é um destino que as pessoas conseguem, assim, com muita facilidade encontrar um voo, e a gente sabe, foi tudo em cima da hora, tal, então teve esse imprevisto que acabou dificultando. A gente teve, 2020, Palmeiras e Santos, a final aconteceu no Maracanã, templo do futebol mundial, casa do futebol brasileiro. Duas equipes brasileiras chegaram, Palmeiras e Santos, mas aí veio a pandemia. Então, a gente teve um jogo para 6 mil pessoas, no máximo, ali,
deram
entre convidados.
Deram um jeitinho brasileiro, né? Deram um jeitinho brasileiro, ali conseguiram autorização.
Famílias, enfim, as equipes até sortearam alguns ingressos e tal, mas uma final que acabou sendo prejudicada em razão da pandemia. Em Montevidéu, muita gente também reclamou da falta de estrutura, aeroporto pequeno, uma cidade que não tinha ali talvez a capacidade para receber de uma vez, sei lá, 50 mil flamenguistas, 40 mil palmeirenses e tal. E a gente sabe também que nós não estamos na Europa, existem dificuldades aí quanto à logística, enfim, na Europa você pega um trem, sai de um país, entra em outro, a gente sabe que existem diferenças, né, no, nos continentes e tal, porque essa foi uma tentativa da Conmebol em recriar, talvez, aí, a final da UEFA Champions League. Mas e aí, Kaique Silva, esses imprevistos, dá para dizer que a final da Libertadores, a final única, está amaldiçoada pelo que vem acontecendo, por esses fatos mais recentes aí, pandemia, quase um vulcão agora atrapalhou essa final do Flamengo com o Atlético Paranaense, em Montevidéu, muita gente reclamando da estrutura, Copa Sul-Americana, torcedores do São Paulo também reclamando da estrutura de Córdoba. Como é que você vê, Kaique Silva?
Olha, Pedrinho, se me permite, eu vou ser curto e grosso. A final única, ela é uma decisão burra, final única de Libertadores. América do Sul não é a Europa. E a final única só beneficia a politicagem da Conmebol. Não beneficia mais em nada. Não beneficia um clube, não beneficia o outro, não beneficia nenhum torcedor de nenhum dos lados. Só beneficia, de fato, a politicagem da Conmebol. Uma decisão burra, uma tentativa burra de copiar uma final de Europa e a gente não vive na Europa. É simples e somente, Pedrinho.
Boa. O Kaique Silva...
Tem informação. Gol na final da Libertadores feminina e o Boca Juniors empata com o time do Palmeiras. Agora, Boca Juniors e Palmeiras empatam em 1-1 na grande final da Libertadores feminina.
E a gente acompanha aqui na programação esportiva da Jovem Pan, como diz o velho Vamp, é programa de informação. Tendo informação, pode mandar, a gente para tudo, interrompe tudo para ter a informação.
Inclusive, Pedro, tem jogo importante também pela Série B, né? Londrina e Ituano.
É verdade.
Caso o Ituano não vença, se o Ituano empatar ou perder, o Vasco da Gama tá praticamente na Série A do campeonato. O Sport tá vencendo também. Tem jogos importantes agora pela Série B do campeonato. Uma sexta-feira recheada de bons jogos aí para quem aprecia um bom futebol. Tem final feminina da Libertadores, tem Série B. Bastante coisa.
Eu vou correr para assistir esse jogo do Palmeiras contra o Boca Juniors, como informou aqui o nosso Kaique Silva. 1-1 no placar, o Palmeiras abriu a vantagem e depois acabou cedendo aí, acabou de tomar o gol, né, do Boca Juniors, a final feminina da Copa Libertadores da América. E você sabe que no vaidebob.com você tem várias possibilidades, várias modalidades, você pode apostar em quantos gols o jogo vai ter, quantidade de escanteios, são várias possibilidades. O QR Code já está aqui na tela para você poder acessar o site vaidebob.com. Quer começar no mundo das apostas esportivas? Está aí querendo iniciar nesse meio das apostas esportivas? No vaidebob.com você curte as melhores odds e também as promoções do mercado. A final da Libertadores está quase aí. Amanhã é dia da grande finalíssima e também é dia de você ganhar aquele dinheiro no vaidebob.com. Vai ganhar aquela graninha extra. Amanhã, às 17 horas, Flamengo e Atlético Paranaense decidem quem será o grande vencedor do mais tradicional torneio sul-americano. O rubro-negro carioca vem de grande decisão, garantiu um título nas penalidades na Copa do Brasil, tem o favoritismo dessa partida. E o Atlético Paranaense carrega o embalo de ter eliminado o bicampeão Palmeiras nas semifinais. Além disso, tem o técnico Luiz Felipe Scolari, consagrado, disputa mais uma final de Copa Libertadores. É o técnico com mais decisões de Libertadores, Luiz Felipe Scolari, e busca mais uma vitória. A disputa promete ser acirrada e no Bob você curte uma super promoção para dar os seus lances nesse baita duelo. Confira só essa baita promoção do vaidebob.com. Acesse agora mesmo o site, QR Code está aqui na tela, também o endereço vaidebob.com, e aproveite, aposte no número exato de gols dessa partidaça e caso você acerte, você vai receber 200% do valor ganho em free bet até R$500. Corre, a promoção já está rolando, mas só vale até amanhã antes da bola rolar. Confira os termos e as condições dessa mega promoção do Vai de Bob e aproveite. E aí, será que o Mengão conquista? Vai levar a taça? Será que dá Atlético Paranaense? Acesse agora mesmo vaidebob.com e faça já as suas apostas. Na dúvida, Vai de Bob. Boa, Kaique Silva, para encerrar o seu palpite para amanhã. Quero ouvi-lo novamente. Vai dar Flamengo, vai dar Atlético Paranaense. Qual o seu palpite, Kaique?
Até para nossa audiência rotativa, né, Pedro? Acho que vai dar 2-0 para o time do Flamengo. O Flamengo vai se sagrar tricampeão da Libertadores. O Atlético a gente parabeniza também pela grande campanha que fez na Libertadores, de idas e vindas. Parecia que o Atlético ia, mas acabou passando, né, de fase, e assim foi se classificando até chegar nessa final. Meu palpite para a final é uma vitória por 2-0 do favorito Flamengo.
E eu vou com você. Para mim, o Flamengo vence por 2-0. É o favorito para levar a taça nos 90 minutos. Para mim, Flamengo 2-0. Pedro e Arrascaeta vão marcar os gols da equipe do Flamengo. E amanhã a Jovem Pan prepara aquela cobertura para você, diferenciada, especial, antes, durante e depois, com o pré-jogo. Logo cedo, às 14 horas, com a Lívian Weber, Fábio Piperno, eu, Pedro Marques, com todas as informações, batendo bola com o nosso time que está lá em Guayaquil, no Equador. Aí depois teremos as emoções da bola rolando com o Nilson César em mais uma decisão aqui na Jovem Pan. E logo após o apito final tem o Canelada. A gente vai debater tudo o que aconteceu, o que deixou de acontecer, os personagens e a festa do campeão. Você confere tudo aqui na Jovem Pan. Então, muito obrigado, Kaique Silva. Boa noite. Também obrigado a você que acompanhou o Papo de Setorista. Até amanhã. Fica o convite para você. Tamo junto e siga @ Jovem Pan Esportes nas redes sociais.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.